Oh, no, it is. Can you read the Pirkei Avot, Yavetz, Shem Eredi Chosid Yavetz, Merosh Shiva, da Suíça, o Rav Koppelman, ele usava muito esse livro. Eu vi hoje nesse livro, ele fala uma coisa bonita, muitas coisas bonitas ele fala, mas uma delas, a gente viu semana passada, a Mishnah falou assim, Kol ha-mechabed et ha-Torah, gufom mechubad al-abriot. Aquele que dá kavod para a Torá, o corpo dele é mechubad al-abriot. Falamos já semana passada, mas ele fala, a Mishnah veio falar aqui duas coisas. Gufom mechubad. Então, número um, ele fala assim, a Mishnah não quer dizer, como nós falamos já semana passada, que se alguém que dá kavod para a Torá, no fim vai ser que ele vai receber kavod das pessoas, não é isso? E sim, gufom mechubad. Quer dizer, isso em si, que ele dá kavod para a Torá, isso é o maior kavod para ele, que ele dá kavod para a Torá. Então, não, nós falamos semana passada, pshat, que a pessoa que dá kavod para a Torá, a Kadosh Baruch Hu vai ajudar, que pessoas vão dar kavod para ele, é recompensa. Baruch Hossi de Abbas, não, gufom mechubad, é presente, né? Vai ser, yechubad, é mechubad. Isso que ele dá kavod para a Torá, com isso ele é mechubad. Isso número um. Número dois, ele fala uma coisa muito bonita também. Ele fala que quando alguém dá kavod para a Torá fica mais mechubad por causa disso? Muda alguma coisa na Torá? Se ele dá kavod para a Torá, alguém que faz chilul na Torá, a Torá fica menos com isso? Fica mais? Fica menos? Claro que não. Isso fala a Mishnah. Quando a mechabed da Torá, a única coisa que muda é que gufo mechubad. Ele fica mais mechubad. A Torá não muda. A Torá não fica mais porque dá um kavod para ela, não fica menos que mechalulim ela. Com a mechabed da Torá, a única coisa que acontece é gufo mechubad. Ele, para ele, isso é um kavod, que ele dá kavod para a Torá. Muito meduyak. Gufo mechubad já agora. Muito bem. Vou deixar aberto, porque eu vi outras coisas bonitas também na continuação. Começamos semana passada a Mishnah, vamos ver de novo, rápido, que tem mais algumas coisinhas. Rabi Meir Omer, Mishnah Yud, Perek Dalet, Mishnah Yud. Rabi Meir Omer, Hevei Memaet Ba'esek Va'asok Ba'Torá. Rabi Meir fala, trabalha pouco e estuda a Torá. Por que trabalhar pouco e estudar a Torá? Então, não sei se eu expliquei direito semana passada, já ouviram de mim várias vezes, mas agora esse é o lugar. Por que trabalhar pouco e estudar muito a Torá? A resposta é, pessoal, como vocês todos sabem, pessoal, Parnassá é Minas Shamayim, né? E não depende quanto que você trabalha, tanto você vai ter Parnassá. Não depende disso. Tem que trabalhar, tem que fazer Estadlut, mas não depende de quantas horas você vai trabalhar, a Parnassá que você vai ter. Torá é diferente. Depende de quantas horas você vai estudar Torá, a recompensa tua. Como a Mishnah fala na frente. Então fala a Mishnah. É bem uma etbaesek. Não trabalha muito. Trabalha um pouco. Quanto precisa trabalhar? Vassok batorá. Mas torá estuda assim. Quanto mais torá você estudar, mais recompensa você vai ganhar. E também não se esqueçam que a Mishnah falou também que loi kol amar bebeschoire machim. O trabalho não faz a pessoa mais inteligente. Então vai trabalhar muito por quê? Se a parnassá não vai ter mais pelo trabalho. Mais inteligente ele não vai ficar pelo trabalho. Então, para que trabalhar muito? Trabalha pouco. Não, pouco quer dizer, pessoal, quanto precisa. Ninguém não vai falar que o Fabinho falou trabalhar pouco, então é uma hora e pronto, tá? Cada um tem que saber quanto ele precisa trabalhar. Mas pouco fala a Mishnah. Mas aí, pai, esse é que vai soco para a Torá. O Rossi Diabas, ele fala aqui que a Torá só entra em cabeças claras, em cabeças que têm lugar. Assim fala o Rossi Diabas. A pessoa que trabalha muito, está muito preocupada com o trabalho, está cheio de dagá na cabeça, a Torá não entra nessa cabeça, não adianta. Assim ele fala. Por isso fala a Mishnah. É bem numa etba, você não trabalha demais. Trabalha um pouco para poder assok para a Torá. Para poder estudar a Torá, que isso é o principal. É bem numa etba, você assok para a Torá. E aqui, o Rabbeinu Yonah, que não falei semana passada, não tinha visto esse Rabbeinu Yonah. Ele fala... Então, trabalha pouco, como nós falamos agora, por quê? Então, três coisas. Número um, vamos lembrar, tá? Número um, porque não tem que trabalhar muito, não depende do trabalho, de muito trabalho, a parnassá. Número dois, você não fica mais inteligente trabalhando muito. E número três, só atrapalha o estudo de Torá. Então, trabalha pouco, basok batorá. E logo depois, fala Mishnah, veveish fal rua bifnei koladam. E seja humilde para outras pessoas. Logo depois que falou isso, falou e seja humilde para outras pessoas. O que tem a ver aqui em Torá para falar e seja humilde para outras pessoas? Falamos semana passada, quem se lembra? Mas devido a Ben Yonah, essa semana é uma coisa muito bonita. Eu vou ler para vocês. Não adianta, tem que ler para ver, ouvir isso. Falo da Ben Yonah. Eveish fal ruach bifnei kol adam. Gam ze ainyan minyan atorahu. Também tem a ver com a sopa da Torá. Por quê? Valkei nemar betoch divrei Torá, velo kidamo, velo achro. Veratza lomar, gam ki tatzliach ba Torá, shei amala ha-amitit, lo tidgae. ואין צריך לומר כי מפני המעלות האחרות, נחריות, גשמיות, שאין להוי לגאות. פעל לה בין יונה, פסואל. פוגעי המשנה כל הכל, מי הכי? תן כסה אומיודי. מי הכי? תפלנו די תורה, פעל לסי שא אומיודי. פוגעי מי הכי? פעל לה בין יונה. סיר לה בין יונה, לא? משה. אולי כדי פעל, אינקריב. הבין יונה, אקלרו. כמו אוטרס קואלידאדיס, הפסואל קלרו כי נותן כפיקה, נותן כסר. Orgulhoso, qualidades materiais que ele tem muito dinheiro, é muito bonito, isso, tem que estar orgulhoso. Eu poderia pensar, a pessoa que tem muita Torá, falo, aqui se amalá, mitit, isso é uma qualidade verdadeira, tem muita Torá, essa pessoa pode ser orgulhosa com a Torá, isso é uma malá verdadeira. Qualidades fúteis, é claro que ninguém vai ficar orgulhoso, mas com qualidade, kamikacham, eu tenho Torá, isso sim, veio a Mishnah falar que não, mesmo com essa malá amitit, fala Ben Yonan, é veish faruach l'chol adam. Não seja orgulhoso, seja humilde para todo mundo. Ifnei chol adam, lembra que eu falei semana passada. Tem aqueles que falam que chol adam quer dizer mesmo pessoas pequenininhas, seja humilde com elas. Outros falam que não. Ifnei chol adam, mesmo pessoas iguais a você, seja humilde com elas também. Muito bem. Continua a Mishnah. E aqui vem, isso não falamos, começamos só. Vim batal também na Torá. Se você não estudou Torá, você perdeu tempo. Yeshvecha batalim harbe kenegdecha. O que quer dizer isso? Então tem vários pshatim dos meforshim. Um pshat que eles falam é o seguinte. Se você não estudou Torá, porque perdeu o tempo, queimou o tempo. Tem pessoas que queimam o tempo, certo? Você queimou o tempo, como? Mata o tempo, verdade. Melhor, mata o tempo. Então, a Kadosh Baruch Hu vai fazer que você não tenha mais tempo para estudar a Torá. Você não estudou a Torá porque matou o tempo. Você não vai estudar a Torá porque Hashem vai achar coisas para você fazer. Esse é o pshat da Mishnah. Outro pshat da Mishnah, falamos semana passada, o Rabbi Yonah, ele fala que a pessoa que não estuda a Torá, Hashem, ele vai ser castigado, tá? Mas não Hashem diretamente, sim através de Shlichim. A pessoa que estuda a Torá, a recompensa Hashem direto vai dar. Então, isso fala a Mishnah. Imbatalta min Torá, yesh lecha batalim harbe kenegdecha. Quer dizer, muitas shlichim vão fazer parte do castigo. Imamalta batorá, se você estudou muita Torá, yesh sachar harbe liten lecha. Aí Hashem vai te dar muito sachar. Isso é um outro pshat que o Bartanur atrás, o Rabbi Yonah também fala. O terceiro pshat que tem, que não falei semana passada, pessoal, é o seguinte. Isso é muito importante vocês saberem. Nós vivemos uma vida material. Não tem o que fazer. Nós não somos anjos. Então, fora estudar a Torá, nós temos que comer, temos que beber, temos que casar, temos que ter família, criar as crianças. Então, passa o dia inteiro da gente, a maioria do dia, muitas vezes, sem estudar a Torá. Estuda a Torá de manhã, estuda à noite a Torá, mas o dia inteiro é trabalhando, é para nascer. Mesmo assim, está escrito que a pessoa, que ela aproveita o tempo dela, quando ela pode estudar a Torá, essa pessoa, ela vai receber recompensa por estudar a Torá o dia inteiro. Por quê? Ah, ela não estudou a Torá o dia inteiro. Falam os farim, mas ela não estudou por quê? Porque ela não quis estudar, ela não podia estudar, estava ocupada com a parnassá, ocupada com a família. Então, Hashem considera que, olha, você estudou a Torá o dia inteiro. Assim falam os farim, não é brincadeira. O balabait, que ele vem quinta-noite no shiur, né? Cansado do trabalho, né? E trabalhou o dia inteiro, a Kadosh Baruch Hu dá shar para ele como se ele estudasse o dia inteiro. Porque Hashem sabe que ele iria estudar. Prova é, à noite cansado ele vem no shiur, é sinal que ele quer estudar, só que ele não pode, para parnassá, Hashem considera. Assim fala os farim, não sou eu que falo. Fala Mishnah. Isso é só, fala os farim, a pessoa que aproveita mesmo o tempo dela. Quando ela não trabalha, ela estuda a Torá. Tem recreio, tem almoço, uma hora no trabalho, ela estuda a Torá. Essa pessoa, Hashem considera o dia inteiro estuda a Torá. Mas a pessoa que não, ela não trabalha, não estuda também, ela mata o tempo dela também, essa pessoa não dá para falar, não, mas se eu não trabalhasse, eu estudaria. Hashem fala, não é verdade. Você não trabalhou aquelas horas, você não estudou. Então, para ele, não é considerado o trabalho dele como se fosse estudado. Porque ele mostra que não é sério isso. Isso fala a Mishnah. Kola imbatalta mina Torá. Se você perdeu o teu tempo, matou o teu tempo e não estudou Torá, harbe batelim que nem deixa. Então, vão te cobrar todas as horas que você não estudou Torá. Se você não perde teu tempo, ou você trabalha, ou a família, ou estuda a Torá, então todas as horas do dia é Torá. É Torá. Mas você perde teu tempo. Você fica, trabalha um pouco, brinca um pouco, perde tempo. Aí não fala que todas as horas foram Torá, de jeito nenhum. Isso fala a Mishnah. Tem uma história famosa, pessoal, que fala, muito boa. A história vai que subiram, com 120 anos, um tzadik, um rachá, no mundo vindouro, no julgamento lá, né, celestial. E o tzadik foi julgado primeiro. Perguntaram para o tzadik, o que você fez o dia inteiro? O tzadik começou a falar o que ele fez. Acordou de manhã, tomou café, café, foi no mikve, rezou, tomou café da manhã, comeu pão, foi estudar, foi trabalhar, foi se dominar depois. O julgamento foi que ele vai ser recompensado como se fosse o dia inteiro estudado Torá. Ele recompensa, é tudo mitzvot. Ele vai ser recompensado pelo café que ele bebeu, pelo café da manhã, pelo almoço, por tudo, porque ele estudou tudo. O Rachá ouviu, então ele ficou muito impressionado. Ah, o quê? Então, se ele foi recompensado, então eu vou ser muito mais recompensado. Porque ele só comeu de manhã, café da manhã, e almoçou e jantou. Eu comi o dia inteiro. Se ele foi recompensado pela comida dele, que ele comeu, então eu vou ser muito mais recompensado. Falaram para ele, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não. Você vai ser castigado. Mas como? Porque o tzadik é recompensado pela comida dele e eu castigado. A resposta é essa. O tzadik ele comeu porque tem que comer. Não tem jeito. Tem que comer para poder ter força. Mas ele estudou Torá também. Então é tudo um package. Certo? Você só comeu. Você não fez nada na vida. E o exemplo que falam para isso, o Hafetz Chaim fala esse exemplo, pessoal. Uma vez, uma pessoa queria trazer, que queria fornecer, dar para o rei. Ela deu trigo. Muito trigo. E ela deu trigo e o rei agradeceu muito. O rei pagou, parece, por tudo. No trigo também tem palha. Não é só trigo, colheita. Na colheita tem palha, tem o trigo e tem palha também. O cara deu um bote inteiro de trigo, tinha palha dentro. O rei pagou por tudo, por ele, pelo trigo e pela palha. Outra pessoa viu isso e ela falou, ah, então ela pegou um negócio inteiro de palha. Acho que palha, né? E deu toda a palha para o rei. O rei falou, não. Mas por que para aquele cara o senhor sim pagou pela palha e para mim não? A resposta é, aquele cara mandou um trigo, muito trigo. É claro que muito trigo tem palha no meio também. Então vai, faz parte. Mas você só mandou palha. É isso aí. Isso fala a Mishnah aqui, pessoal. A pessoa que é um package. Ela estuda a Torá o dia inteiro e trabalha. Aproveita o tempo dela, é muito importante isso, certo? Tem balebatim, então eu quero que vocês observem tem balebatim, que eles mamás aproveitam o tempo dele cada minuto. Eles trabalham o dia inteiro e trabalham duro, pessoal, trabalham duro. Mas quando eles têm tempo, estudam Torá. Esses balebatim, eles vão ser recompensados como estudado o dia inteiro, Torá. O que eles fizeram? Tem que trabalhar, tem que ter parnassá. Quando eles tiveram tempo, à noite é shiur, de manhã é shiur. No almoço é shiur, sempre shiur e trabalho kolakavot. Agora, as pessoas que não estudam, nem trabalham muito, nem estudam muito, né? Essas pessoas não vão ser recompensadas desse jeito. Isso é um pshat que tem na Mishnah, mais um pshat que tem, que é muito negueia para os bachurim e para todos nós. Qual que é o pshat? Im batalta minatora yeshecha batalim arde kenimdecha. O Rambam, ele fala, pessoal, que o ser humano é muito influenciável. A gente pensa que os animais todo mundo sabe que é influenciável. Não sei se vocês já perceberam, vocês vão num cavalo, que anda de cavalo, ele está andando com o cavalo está andando devagar, todo preguiçoso. De repente passa um cavalo ao lado desse cavalo correndo, de repente esse cavalo começa a correr também. Por quê? O que aconteceu? E a preguiça, onde que foi? A resposta é, ele viu um outro cavalo correndo, essa é a natureza do Balheim, do animal. Ele também quer, vai junto. É a influência do outro cavalo. Então, isso a gente vê isso. Nos animais nós vemos. No ser humano nós não percebemos isso, mas o Rambam ele fala que é assim. As pessoas são muito influenciáveis. Às vezes a pessoa sem perceber, ela se influencia do outro para bom e para mal, Deus me livre. Tá certo? Para bem e para mal. Tem uma história famosa, o Rebbe Rucham. O Rebbe Rucham era um Mashgiach Chimir. Ele era um expert em pessoas, expert em Bahurim. Ele conheceu o Bahur Dorach Dorach, se fala em Yiddish. Até o fim. Dentro conhecia. Ele era muito. Era um professor, era um munche, expert em Bahurim. Em pessoas também. Ele tinha um dom de conhecer pessoas, de saber direitinho. Uma vez ele encontrou uma pessoa que veio visitar ele, que ele nunca viu na vida dele. Conversou com ele alguns minutos, falou para ele: por acaso você conhece aquela pessoa lá? O cara falou assim: conheço o Rabino. Como é que o senhor sabe? Então ele falou: não, porque eu vi de certos movimentos de você que são parecidos com aquela pessoa lá. Então eu percebi, deve ser que você pegou esses movimentos daquela pessoa lá. A pessoa não percebe, mas ela é influenciada. Fala a Mishnah, pessoal. Bahurim, ouçam essa Mishnah, é muito importante vocês ouvirem. Em Batal Tamina Torah, se você Batal Tamina Torah, Yeshtecha Batalim Harbe Kenegdecha. Não é só você que batalta, você causou outros também. Porque se tem dois Bahurim, eles veem os outros conversando no meio do sede, conversando. Então também é conversar, é influenciar, não adianta, é uma influência. Se no Beit HaMidrash, tá, entra no Beit HaMidrash, pessoal, que está todo mundo estudando, não dá para conversar, não dá. Não se quer conversar, tem um cultural tão forte. Entra no Beit HaMidrash, alguns estão conversando, alguns estudando, não adianta, você não vai estudar tanto. Isso fala a Mishnah. Em Batal Tamina Torá, se você não estuda a Torá, não pensa, não, eu não estudo, não. Você não estuda e você causa, ajuda, que o outro também não estuda. Yeshecha batalim harbe kenegdecha. Outros também. V'mamal taba Torah. Se você estuda a Torá, saiba, não é só você que está estudando a Torá. Yeshecha harbe nitenlecha harbe quer dizer, porque não é só por você. Os outros também vão ver você estudando, vão também estudar. Vocês não podem imaginar, tá? O Rabino percebe isso mais. Como que isso é verdade? Como que é verdade quando um bachur começa a conversar no meio do seder? Fora que é uma ávila para ele, né? Para ele é um desperdício enorme. Como ele causa o vizinho dele. Também já houve conversa desse lado, então já, também já não está. Do outro lado, você está estudando Torá. Eu falo para vocês, em Mir, estudei em Mir muitos anos. Você entra no Beit HaMidrash, você não quer conversar. Não quer conversar. Está todo mundo brigando lá no Tosfot, na Gemará. Você não quer conversar. Mesmo se você queria, mas aqui não dá. Não dá, quer, vai, entra e sai. Porque está todo mundo estudando. Então é isso aí. Um influencia o outro. E por último, chato nessa Mishnah, pessoal. O último chato que o Chosid Yavetz fala. Ele fala o seguinte. Já falei para vocês esse conceito várias vezes, mas agora essa Mishnah é assim. O Pasuk fala Adam Lamal Yulat. O homem veio para esse mundo para se esforçar. Para se esforçar. Não viemos para esse mundo para descansar. O Pasuk, Lamal, ele veio para esse mundo para trabalhar. Se alguém fala para vocês, a vida é dura. Tem que falar para ele, posso falar que a pessoa veio para esse mundo trabalhar, a vida é dura, né? Não viemos para a lua de mel aqui nesse mundo. Só que o quê? A pessoa pode escolher, falamos, ele pode se esforçar ou em Torá ou em trabalho. Um dos dois, ele tem que se esforçar, não tem vida mole. Ou se esforçar mesmo em Torá, mas se esforçar mesmo, estudar muito sério, ou trabalhar. Vem a Mishnah e a Mishnah fala o seguinte, em Batal Tamina Torá, se você não está estudando Torá, e pensa que vai ter uma vida mole, eu não vou estudar a Torá porque é muito difícil, eu quero descansar. Fala a Mishnah, você não vai descansar. Você não está estudando Torá? Harbe betelim negdecha. Hashem vai mandar muitos bitulim para você. Você vai ter muitos problemas de trabalho. A pessoa não fica vazia, sem fazer nada. A Kadosh Baruch Hu não deixa isso. Então a pessoa quer estudar a Torá, então tem os problemas da Torá. Tosfot, Tagmará. Você não vai se aturar por preguiça, eu não quero estudar a Torá, eu estou com preguiça, prefiro calma, tranquilidade. Você não vai ter tranquilidade. Não quer estudar a Torá, vai ter outro esforço, esforço de trabalho. Isso se vê muito, certo, pessoal? Não dá, não dá para se salvar do esforço da vida, dos problemas da vida, da preocupação da vida. Ou é Torá mesmo, com as suas preocupações que tem na Torá, ou é trabalho mesmo, é um dos dois. Isso fala a Mishnah. Em Batal também na Torá, não vai ficar livre de... Tranquilo, não. Este rabatalim harbe kenegdecha vai trabalhar. Muito bem. Vamos continuar. Imamal tabatorá, se você se esforçou na Torá, fala o Tosfot Yom Tov. Este harbe kenegdecha A recompensa pessoal para a Torá não é por saber a Torá e pelo esforço. Quanto mais a pessoa se esforça na Torá, mais recompensa ela tem. Não quanto mais ela sabe, é o esforço. E uma malta para a Torá. Assim fala o Tosfot Yom Tov. Muito bem, vamos continuar a Mishnah. Rebeliezer ben Yaakov Omer. Rebeliezer ben Yaakov falou, Haose mitzvah achat, konelo prakrit echat. Então, está pashut na Mishnah, a pessoa que faz uma mitzvah, ela faz com que um anjo, ela ganha um anjo, sanegor quer dizer em português?
Advogado.
Prakrit, hã?
Advogado.
É na defesa. Defensor, advogado. Então ele ganha um anjo na defesa dele. Cada mitzvah, isso todo mundo fala, o Zohar, a Kabbalah fala isso muito, né? Cada mitzvah que a pessoa faz, é criado um anjo na defesa dele. E cada Deus me livre, haverá que a pessoa faz, é criado um anjo mau, que vai, ao contrário, vai ser promotor. Então, ao ser mitzvah achat, konelo praklit echat. Ao ver haverá achat, konelo kategor echat. Por isso, com 120 anos, falam os farim, vamos chegar lá em cima, está cheio de anjos. Né? Anjos bons e anjos maus, que das mitzvot e haverot que nós fizemos. Assim está escrito em todos os lugares. Kabbalah, Nagmará, em todos os lugares. Muito bem. Aqui tem um diyu que eles perguntam, o que é mitzvah achat? Ou seja, mitzvah. O que é mitzvah achat? Parece uma especial, uma mitzvah especial. Falam os farim, uma coisa interessante, já falei aqui uma vez, eu acho. Os farim, eles falam, temos que fazer todas as mitzvot. É verdade, tem que fazer todas as mitzvot que tem na Torá. Mas é interessante, fala os farim, toda pessoa ter uma mitzvah, que essa mitzvah é o filhinho dela. O que quer dizer isso? É ela. Essa mitzvah ela faz 1000%. Eu contei para vocês, uma vez tem um gadol em Yerushalayim, fomos lá, que ensinamos os bachurim aqui em Israel, um gadol chamado Reb Chaim Pinchas Scheinberg, Roshivá de Torá Or. Então ele estava doente faz 20 anos, e ele prometeu que se ele sair da doença, ele vai fazer uma mitzvah de tzitzit 1000%. Mitzvah de tzitzit 1000%. E a Kadosh Baruch Hu ajudou ele, que ele saiu dessa doença. Então ele sentou a estudar as alachot de tzitzit, para saber direitinho, para 1000%. E saiu para ele, que tem mais que 50 shitot na alachot de tzitzit. Então ele veste mais que 50 tzitzit. Ele é pequenininho, mas você vê, ele parece um jogador de beisebol, acho que é, se não me engano, era aqueles todos, como? Futebol americano, todo assim, né? E ele fica assim porque ele veste sempre mais que 50 tzitzit. E essa mitzvah que ele pegou para si é a mitzvah de tzitzit, é a mitzvah dela. Então cada pessoa, está escrito nos farim, é bom pegar uma mitzvah e essa mitzvah fazer direitinho. Tem um Yehudi aqui no Brasil, que ele pegou uma mitzvah, qual mitzvah? De levaiá. Levaiá quer dizer acompanhar o outro. E ele makpid muito nessa mitzvah. Então, quando que ele faz essa mitzvah? Levaiá. Número um, alguém vem visitar ele. Então, ele não dá só comida. Ou seja, ele vai, acompanha ele até embaixo no térreo. Uma mitzvah muito grande isso. Acompanhar a visita para baixo. Quando mais? Levaiá. Deus me livre. No enterro, uma pessoa falece, ele vai no enterro. Certo? Que é a pessoa. Quando mais? Levaiá. Olha que interessante. Motzei Shabbat, se faz Malava de Malka, Sudat Revi, que é isso? Acompanhar o Shabbat para ir embora. Ele mapeia muito nessa Sudat Malava de Malka. Tudo que tem a ver com Levaiá, Levaiá quer dizer acompanhar, ele mapeia muito. Ele pegou essa mitzvah de Levaiá para ele e é isso aí. Muito bem, então isso fala a Mishnah, isso fala os farim. Isso a Mishnah veio falar. Aose mitzvah achat. A pessoa que pega uma mitzvah, é interessante isso, pessoal, pensam nisso, tá bom? Uma mitzvah, e estuda a halachot dessa mitzvah, e tenta fazer o melhor possível, konelo praklit echad, ele vai ganhar com isso um anjo, fala os farim, muito grande, é uma coisa muito grande, ter uma mitzvah, que essa mitzvah é tua, e você faz 1000%. Valver haverá achad, aquele que faz uma haverá grande também, é ao contrário. Muito bem. Shuvah umasim tovim.
Haverá também tem que ser específico.
Lefiei se pshat, assim, uma haverá, se ele tem uma haverá, lefiei se pshat, assim, que tem uma verá que ele sempre faz a verá, ele não, né, sempre faz essa verá.
Ele faz questão de fazer.
Será, ele está viciado na verá, não sei direito, tá? Então, chuva uma sim tovim, que triste, né, por anot. Fala Mishnah agora, chuva uma sim tovim é triste. Triste quer dizer, é como se fosse um escudo, se fala em português. Um escudo para castigos. Quando a pessoa vê que ela está sendo castigada, Deus me livre, né? Se é uma doença, ou é parnassá, ou alguma coisa. Fala Mishnah, será que é tirar o castigo? Chuvá uma simprovim. Interessante essa Mishnah, muito interessante essa Mishnah. Sempre, não entendia direito essa Mishnah. Parece que uma mitzvah não tira o castigo. Tem que ter chuvá uma simprovim. Acabamos de falar, o sem mitzvah, isso parece que não chega. Tem que ter tshuva ou masim tovim. Qual a diferença de masim tovim e mitzvah? Tem uma polêmica aqui nos meforshim. Tem muito machloket aqui. Mas o pshat pashut que se fala é o seguinte, pessoal. Masim tovim é principalmente ben adam lechavero. Interessante. Mitzvah é a mitzvah ben adam lemakom. Fala a Mishnah. Quando a pessoa está sofrendo, então é hora de ou tshuva, ou uma sintovim, ajudar outras pessoas. Ajudando outras pessoas, ela vai, acho que a Deus Baruch vai parar de castigar ela. Então, faz mitzvot. Mas, está sendo castigado agora, tshuva tem que fazer, ou uma sintovim. Fala. É mais ou menos. O Rabbi Socha Friend, o Rabbi Socha Friend falou foi alguns anos atrás, aqui no Tshabav, no vídeo, uma coisa muito bonita, um exemplo para isso, é muito, muito bonito, muito certo. Ele falou que imagina só, Dr. Celso, tua filha vai crescer, Bezrat Hashem, e você vai querer mandar ela para um seminário lá fora, com 17, 18 anos, em Israel, lá em Yerushalayim. E se não tem família lá em Israel, vamos supor, tem família lá em Israel, e você está todo preocupado, você é tua esposa, como vai ser com a minha filhinha lá sozinha, com 18 anos, não conhece ninguém. Mas, tem que fazer. De repente, você vai ouvir que tem uma família lá, que está no Karev, a tua filha. Está convidando para Shabbat, está convidando no meio da semana, está trazendo Pekler para ela lá no Beit Yaakov, no seminário, comida, muitas coisas. Vocês vão ficar tão gratos para essa família, vão saber o que fazer com essa família, né? De felicidade, que eles estão ajudando a filha de vocês. Falou Rabbi Socha Friend, a Kadosh Baruch Hu, todos nós somos filhos da Kadosh Baruch Hu, estamos aqui embaixo, perdidos, às vezes. A Kadosh Baruch Hu vê que uma pessoa ajuda o filho dele. Então ele fica tão grato a essa pessoa, então ele não olha os pecados, não olha, olha, muito obrigado. E você faz reza com uma pessoa, você ajuda uma pessoa, que é filho da Kadosh Baruch Hu. Hashem fala, então, dando bom. Mesmo que ele tenha pecados, muito bom. Um exemplo muito, muito bonito. É verdade.
O Masim Tovim é considerado.
Principalmente, não é que não é Torá, mas principalmente é Ben Adam Lechaverot, assim que eles falam. É, olha, ouve bem, Dani. Tem hora para tudo. Tá certo? Por exemplo, falar Teilim. É bom falar Teilim ou estuda só Torá? Então, os Litaim não falam muito Teilim. É só estudo de Torá. Eles até riem um pouco de Teilim, tá bom? Está escrito que David Amelech, os Hasidim, eles trazem uma prova que Teilim é uma coisa muito grande. Porque está escrito que David Amelech pediu para Kadosh Baruch Hu que o Teilim dele seja aceito como se fosse estudado no Negaim Volot. Estudado um sector difícil. Assim está escrito. Que o quê? Que David HaMelech pediu que os teilim dele sejam aceitos no céu. Quem vai falar teilim? Como se tivesse estudado um sector difícil. Então, os Hassidim falam, está vendo que então, teilim não é esta, mas é negaim volot. Mas o Nefesh HaChaim, se não me engano, ele fala, é verdade que David HaMelech pediu isso, mas quem falou que foi aceito essa tefilá? Que Kadosh Baruch Hu aceitou essa tefilá? David HaMelech pediu. Verdade, mas quem falou? Então, os Itaim não falam Teilim muito, é mais Torá. Porém, quando tem uma pessoa que está doente, a pessoa, o Rosh Hashanah, o Brisqueroch, o Rav de Brisk, Rosh Hashanah inteiro falava Teilim. Não abria Agmará. Rosh Hashanah inteiro falava Teilim. O grande Rav de Brisk, que estudava Torá o ano inteiro, não falava Teilim. Rosh Hashanah, ele entendia que agora é hora de Teilim. Existe isso, certo? A pessoa está sofrendo, pode ser que tenha mitzvot maiores que Hesed, mas agora, como falamos agora, agora faz Hesed, certo? Agora ajuda. Muito bem. Eles falam aqui muito por que a Mishnah comparou Tshuva com escudo. Então eles falam, escudo, quando eu estou com escudo, mesmo que a flecha já saiu do meu inimigo, mas o escudo está aqui, ela para antes de mim. Mesmo que já saiu do inimigo. Então Tshuva também, mesmo que você já fez tanto pecado, o castigo já saiu, o anjo já... Se você faz Tshuva, para. Mais uma coisa, o escudo tem que ser tochokebaro. Pessoa que o escudo que por dentro está frágil, só por fora, então talvez não é, vai passar. Tshuva também tem que ser de todo o coração. Tshuva. O Rosh de Avot fala sobre isso. Tem que ser muito, muito forte a tshuva. E mais algumas coisas eles comparam aqui. Muito bem, vamos continuar agora. Rabbi Yochanan Sandlar Omer. Rabbi Yochanan Sandlar, né? O grande sapateiro, né? Kol Knesia Shei Lashem Shamayim. Toda a Knesia, toda a reunião que é Lashem Shamayim, Sofá Litkayem. Interessante isso, para vocês saberem, que a Mishnah fala. Tem uma reunião de pessoas. Se eles estão lá de um coisa de Shem Shamayim, para Torá, para Mitzvot, para Kadosh Baruch Hu, certeza vai ter sucesso o que querem fazer. Certeza vai ter sucesso o que querem fazer. Porque foi de Shem Shamayim. Eles querem dar Bit Torá ou outra coisa. Mas Kol, Mishenal Shem Shamayim, se é uma reunião que cada um pensa para si, a carreira dele, alguma coisa, em Sofá Litkayem, não vai ter sucesso o que eles estão planejando aqui, ou outro chat não vai ter sucesso a reunião também. A reunião que cada um pensa em si, no fim, não sai nada da reunião, tá certo? Muito bem.
O contrário também pode.
Que o quê?
Se por acaso dá certo a reunião, quer dizer que foi Shem Shamayim?
Lechorá sim. Lechorá sim. Lechorá sim. Se sai da Mishnah.
Tudo que dá certo, que
não, mas a Mishnah fala uma regra aqui. Se você pensou no Shem Shamayim, vai dar certo. Senão, não vai dar certo. E se deu certo, se dá para pensar,
não,
Shem Shamayim.
Não vai dar certo, certeza que vai dar certo. Não, não é certeza que vai dar certo.
Shinal Shem Shamayim, em Sofá Litkayem, fala a Mishnah. Não, na prática eu não sei direito como que se aplica isso, mas a Mishnah fala assim, pessoal. O Rossi de Avetz, eu vi hoje ele falando que tem muitas Mishnayot, às vezes aqui, a gente viu semana passada, vocês se lembram? Toda pessoa que estuda a Torá de pobreza, ela vai estudar a Torá de riqueza. Perguntamos semana passada, a gente vê diferente. Respondemos. O Rosh Gavetz, ele fala aqui, sempre tem a regra geral e tem exceções. A regra geral fala a Mishnah. Porque quem estuda a Torá de pobreza, fica depois estuda de riqueza. Aí a gente vê casos diferentes. Os casos diferentes são exceções que a Kadosh Baruch Hu tem o seu resbono. Porque ele não fez assim. Mas a regra geral é essa. Então aqui também, mesma coisa. A regra geral é assim. Se a gente lê uma reunião que não pensaram na Shem Shamayim e sim saiu, não sei. Não sei o que é, talvez seja uma exceção, porque Kadosh Baruch Hu quis que saísse. Rebbe Elazar, Mishnah Yud Beit, vamos lá. Rebbe Elazar ben Shamua Omer. Rebbe Elazar, o filho de Shamua, fala. Yehi chavot talmidcha chaviv alecha keshelach. É muito importante para Rabino isso, certo? O Rabino, ele já pensa, o professor pensa que eles podem, como eles têm que educar o filho, o aluno, então eles podem fazer o que eles querem. Então pode bater, pode envergonhar, pode desprezar, pode... Isso é errado. Eu me engano que pais e rabinos e professores têm. É verdade que eles podem educar, mas tudo no limite. Não podem envergonhar. Stam kacha não. Falamos já sobre isso. Se o rabino acha que envergonhando ele vai educar ele, talvez sim. Isso é uma coisa bem longe, certo? Envergonhando, educando, não vai junto normalmente. Só em talvez alguns casos. Então isso fala a Mishnah, o kavod do teu aluno tem que ser como o teu kavod. Você não pode desprezar, é teu aluno, tem que educar ele mesmo. Não por isso agora, o kavod dele ficou, você pode pisar nele, de jeito nenhum. Tem que ser tão importante como o teu kavod para você. O kavod chavercha que morar abach. E o kavod do teu amigo tem que ser tão importante para você como o medo que você tem do teu rabino. Aqui eles falam. Rabino tem que ter kavod, mas também tem que ter medo também. Vocês sabem, né? Morei shamayim. Morei rabach, morei shamayim. Isso ele fala. Morei rabcha, morei shamayim. A pessoa tem que ter medo. Medo, pessoal, não quer dizer medo. Medo de bater. Medo é... Tem uma palavra em português, peraí.
Temor.
Como temor. Temor. Tem que ter temor. Como nós temos temor de Akadosh Baruch Hu. Não só pelo medo que você vai castigar a gente, mas Deus... Dá medo, né? Só de pensar em Deus, dá medo. A mesma coisa, do rabino tem que ter medo também. Aqui no Brasil, eu nem sei como explicar essa Mishnah, eu falo a verdade para vocês. Medo do rabino. Aqui o rabino é um amigo, mas, certo? Não é medo. Mas saibam que nos outros lugares, no mundo inteiro, e antigamente especialmente, era diferente as coisas. Se conta que Rebbe Chonon Wassermann, você sabe, Rebbe Chonon era aluno de quem? Quem sabe? Hafetz Chaim. Hafetz Chaim. Também do Rebbe Shimon Shkob, verdade. Ele traz lá no Kovit Shurim, Moide Rab Reb Shimon, mas acho que Rabo Muvav, se não me engano, era o Hafetz Chaim. Famoso, Iradin, é uma famosa história que ele estava estudando com o Hafetz Chaim e chegou um telegrama para o Rebbe Chonon que a esposa, ele estava casado já, a esposa dele ganhou um nenê, um menino. Então, no meio do estudo, estudando, ele abriu o telegrama e viu. Então, ele falou, Rebbe, Magui Ali Mazaltov. Nasceu um menino, ele falou, ah, Mazaltov, você é legal, lá. Então, ele falou, Rebbe, eu viajo para o Brit Milá. O Rebbe Chana pergunta para o rabino dele. A família estava em outra cidade, parece. Então, o rabino falou, você vai ser um morrer? Ele falou, não sei. Ah, então não. Então você faz um chinelo de qualquer jeito para quem viajar para o Brit Milá. Então, o Rebbe Chana ficou estudando no Café de Israel e foi feito o Brit Milá do filho do Rebbe Chana. Isso quer dizer, pessoas que sabem que é Talmud Torá, ok? Pode falar pelo... Ah, não sei como foi. O nome. Isso não está escrito. Essa parte não está escrito. O telegrama mandar para a esposa. O nome vai ser assim. Simcha Massima foi o filho dele, né? O filho do Bechon. Simcha era o nome dele. Isso quer dizer, pessoal, Talmud Torá. A gente não sabe dar valor, certo? Mas ele não foi no Brit Milá. O filho dele para causa de estudar Torá. Não por causa de trabalho, não por causa de outras coisas. Bom, não é nosso nível isso. Só para saber que existe isso. O quê? Então, isso que eu ia falar. O Rebbe Chanan, perguntaram para ele uma vez se ele não tinha nunca perguntas sobre o Chofetz Chaim, Mishnah Brura, que ele fala Mishnah Brura, outros livros dele. O Rebbe Chanan falava que ele tinha muitas perguntas sempre, para perguntar. Porque sempre quando ele entrava no quarto, na sala do Chofetz Chaim, ele ficava com tanto temor, com tanto medo do Chofetz Chaim, que ele não conseguia fazer as perguntas para o rabino dele. Assim que está escrito. Isso quer dizer um aluno, né, o Rebbe Chanan, temor do rabino dele. Bom, já falei para vocês que eu comi o Rosh Shiva também. Na Suíça era um temor total, certo? Medo total do Rosh Shiva. Na Europa era assim. Antigamente era assim. Hoje em dia ficou um pouco diferente. Ainda é no mundo inteiro um pouco. Só aqui no Brasil é diferente. São diferentes as coisas. Mas isso fala a Mishnah. Morar Abach, o temor que você tem que ter do teu rabino, que morar Shamayim. Tem que ser como se fosse da Kadosh Baruch Hu também. Como ele passa para você a Torá, o rabino, tem que ter muito respeito. Muito temor, muito respeito e muito kavod. É? Hoje eu acho que é assim, sim. O Binamini era muito, muito rígido. Acho que ainda é assim. Acho que não é.
Estou falando aqui,
Ah, entendi. Eu sei. Então. Sei lá. É. Bom, as coisas mudaram, não adianta, né? As coisas mudaram, muita coisa mudou. Mas, tá bom, vamos só terminar essa Mishnah rápida, quero falar uma coisa da Parashá. Rabi Huda Omer, Rabi Huda fala. Revei Zahir do Talmud. É uma alahá para todos os bachurim aqui, pessoal. Toma cuidado com o estudo. Sheshigegat Talmud olazadon. Fala Mishnah. Quando vocês estudam, toma cuidado. Fazem chazará bem. Estudem bem. Entendam bem. Por quê? Se no futuro vocês vão lifsok uma coisa que vocês acham que vocês sabem. E vocês erraram. Vão pensar. Ah, mas eu fui shogek. Eu pensei que eu sabia. E no fim eu errei. Eu tive um engano. Fala Mishnah, não, isso não quer dizer engano, isso é meizit, isso é negligência. Quando você estuda, tem que estudar muito bem para poder sair certo com as coisas. Se não sair bem, não fez chazará, e no fim você vai esquecer e vai fazer uma coisa errada por isso, a Kadosh Baruch Hu considera isso meizit. Isso é meizit. Olá, Zadon quer dizer meizit, foi negligência. Né? Tem coisas que você não é culpado, aqui você é culpado. Por isso fala Mishnah, em vez de Zahir do Talmud. Toma cuidado com o Talmud. Como você estuda? Hazará, estuda bem, estuda claro. Se não está claro, vem de novo. Para depois sair claro com as coisas, poder saber direitinho as coisas. A próxima parte, que é uma parte interessante também, mas é Barichut, vamos deixar para semana que vem, só terminar a Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Shlosha Ktarim. O povo judeu tem três coroas. Né? Keter Torah, a coroa da Torah. Keter Kehunah, a coroa de Kehunah. E Keter Malchut. Então tem Melachim, que é David Amelech, os filhos dele, né, os descendentes, David Amelech é Malchut. Tem Kohen, Shevet Levi, Kohanim. Kohanim é Keter Keuná. E tem Keter Torah. Keter Torah, o Rambam, ele fala, quem se lembra, Keter Keuná é Yerusha, é hereditário. O pai é Kohen, o filho é Kohen, querendo ou não querendo. Malchut também, David Amelech, Malchut. Mas Keter Torah não é hereditário. Fala o Rambam, com Misherotze Yavô Veikach. A coroa está em cima da mesa. Quem quer pode vir e pegar essa coroa de Torá. Quem estudar Torá com seriedade, isso, lembra que eu falei para vocês do Diyuk do Rambam, com Mishayirze. Cabeça fraca, cabeça forte. Não, tá. Todo mundo que quer mesmo pegar essa coroa, ele consegue pegar essa coroa. Muito bem. Só queria falar uma coisa simples, a verdade, mas acho que é muito importante. Ele que é simples. talvez tenha na fita, o, a, nessa parasha Shirá, que Moshe Rabbeinu falou com Klal Israel, depois que saíram do Egito e o mar se abriu, então está escrito Az Yashir Moshe. Yashir é Lashon Atit, Lashon de futuro. Então, o Rashi pergunta lá, por que falou Az Yashir Moshe? Quem sabe a resposta dos Bahurim aqui? Quem já viu o Rashi? Isso é um pshat, muito bem. Você lembra do Rashi ou de Sanedrin? Você lembra isso? Do Rashi. Isso é um pshat. Que mais pshat o Rashi fala? Muito bem. Então, depois, fora esse pshatim que falaram aqui, o Rashi fala que... O Rashi fala assim. As que xerá anes, quando ele viu o milagre, alab liboshi ashir shirá. É assim, ele resolveu falar shirá. Por isso fala a pasuk, az yashir, que é isso? Quando ele viu os milagres, eles resolveram que vão falar shirá. Isso que é o chato pasuk, isso é yashir, ashanati. Pergunta, makshina olam, pessoal. Mas, para que a Torá tem que falar que eles resolveram, eles falaram shirá? Então, para que a Torá tem que falar que eles resolveram falar shirá? A Torá tem que falar que eles falaram shirá. Você conhece aquela famosa história com o Reb Chaim? Já contei aqui várias vezes na Yeshiva. O Reb Chaim Soloveitchik era muito esperto quando criança já, mas muito esperto, muito espertinho, sabe? Então, se conta, quando ele voltou do Heder uma vez, ele estava chorando. E o pai perguntou, por que você está chorando? Então, ele falou, porque aquele meu amigo queria me bater. Queria me bater. Então, o pai perguntou para ele, como é que você sabe que ele queria te bater? Ele respondeu, porque ele me bateu. Isso é Reb Chaim, pessoal. Isso é Reb Chaim. Dá para falar, né? Tem que ser Lombish, né? Ele falou para o pai dele que o aluno queria, o amigo queria bater nele. Como é que ele sabe que ele bateu? Se ele bateu, é sinal que ele queria bater. Ninguém não bate sem querer bater, né? Então, quem pergunta ao mundo, se eles falaram Shirá, é claro que eles queriam falar Shirá. Mas então, a Torá vem contar para a gente, tem que contar, olha, o povo judeu falou Shirá. Não, a Torá conta assim, o povo judeu resolveu falar Shirá. Isso que a Torá veio falar para a gente? O povo judeu falou Shirá. É claro que se falaram, eles resolveram falar, é claro. É do claro matar e maná. Assim pergunta Makshina Olam. Eu falei uma resposta uma vez muito simples. Né? A resposta é essa. O Chovot HaLevavot ele fala, pessoal. O Chovot HaLevavot ele fala. Uma das dos grandes exodos dele, dos conceitos dele é Hashem não quer da gente que nós façamos mitzvot. Não é isso que ele quer da gente. Por quê? Porque nem todo mundo tem o schud de fazer a mitzvah. Tem o schud. Fazer a mitzvah na prática, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Eu quero dar tzedakah. Eu quero dar. Se eu conseguir dar tzedakah, depende se eu conseguir ter dinheiro, se eu ganhar dinheiro. Eu quero fazer toda a mitzvah. Nem todo mundo tem o schud de conseguir fazer as mitzvot. Então não depende da gente, depende da Hashem. Se Hashem me dá esse schud. Porque sim, Hashem quer da gente que nós queiramos fazer as mitzvot. Que nós queiramos fazer. Isso sim, o ratzon, a vontade de fazer as mitzvot. Isso que Hashem quer da gente. O resto não depende da gente. A vontade depende da gente. Isso que Hashem quer, que depende de nós, Hashem quer da gente. O resto, então eu quero dar tzedakah. Se eu vou dar ou não, vai depender. Se eu tenho dinheiro ou não vou ter dinheiro. Eu quero estudar a Torá. Eu quero estudar a Torá. Se eu vou estudar a Torá ou não, vai depender. Se eu posso estudar a Torá ou não posso estudar a Torá. Mas isso já depende de Hashem. Não depende de mim. Então o que ele quer de mim isso? Ele quer que eu queira. Assim fala o Chovot HaLevavot, tá? Isso que eu puxado aqui na Torá, pessoal. Aqui é mais ainda. Vou explicar para vocês por quê. A Torá fala... Isso que eles falaram, Shirá, tanto faz. Tiveram os chud de falar Shirá. Mas não é isso a grandeza. A Torá veio falar, olha, eles resolveram falar Shirá. Isso fala a Torá. Isso que Hashem quer. Hashem quer que nós resolvamos falar Shirá. Se vamos falar ou não, se Hashem dá os chud, nós vamos falar, senão não. Mas não é isso. A Torá quer contar pra gente a grandeza do povo judeu. Qual que é a grandeza? Que eles falaram Shirá, não? Que eles resolveram falar Shirá. Essa é a grandeza. Olha, isso é em todas as mitzvot, para vocês saberem. O Chovot HaLevavot ele fala em todas as mitzvot assim. Que Hashem quer da gente que nós queiramos fazer. Mas mais ainda em Shirá, para vocês saberem. Eu vou falar um voto para vocês do Avigdor Miller. O Avigdor Miller, ele fala que em tudo que a gente faz, o Chovot HaLevavot ele já fala isso também, vocês lembram, pessoal? Ele fala que quem reza sem Kavaná, a pessoa que fica rezando, falando, né, sem Kavaná, um dos exemplos dele é que Guf Bline Shama. Está falando, mas sem Neshama. Você fala como eu estava a voto. A Victor Miller, ele fala o seguinte. Uma pessoa lava a mão, vai comer pão. Está comendo pão e está admirando o pão. Olha só. Ele fala, ô Taboré, que pão. Como é feito esse pão? do trigo. Como que o trigo cresce? E como chega, como Kadosh Baruch Hu faz isso? Ele fica admirando, entusiasmado, empolgado. Fala o Rabbi de Miller, isso é o Birchat Amazon. Isso é o Birchat Amazon. A empolgação que ele está se empolgando e admirando o pão, ele fala, só que isso é Neshama do Birchat Amazon. Depois, quando ele fazer o Birchat Amazon, fala o Rabbi de Miller, isso já é o Guf do Birchat Amazon. Falar o Birchat Amazon, fala, é o Guf do Birchat Amazon. Mas a empolgação que ele tem na hora que ele está comendo, pensando em Hashem, é a chamada de Birchat Amazon. Aqui também, pessoal, a Kadosh Baruch Hu quer da gente a empolgação. Shira, que Nissim, a Kadosh Baruch Hu, tantos Nissim, Niflaot, que Hashem mostrou em Tziat Mitzrayim. Isso que Hashem quer, a gente, a empolgação. Isso é a empolgação. Depois, falar Shira, já é o Guf, já, mas a principal parte é a empolgação. Isso fala a Torá. Muito chata para Shur. As Yashir. Aquela hora eles decidiram, estavam todos empolgados, vamos falar Shira. Pronto. Isso que Hashem quer da gente. Que eles fiquem empolgados e que queiram falar Shira. E se Hashem ajudar, vamos ser Shur e falar Shira. Tá, boa noite, Shabbat Shalom.